Bezerra Hashem, Daf Chav Chet, a todos os Shavuot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem, olá a todos. Estamos Daf Chav Zayin Amud Bet, na sexta linha de baixo, Amarava, diz Rava, Nishba ala kikar vachla, imsher mimena kazay nishar aleha. A lei de Atarat Shavuot, a pessoa, por exemplo, ele faz um juramento que ele não vai comer pão, por exemplo. Então, ele se arrepende disso, ele pode ir para um sábio, para que o sábio cancele esse juramento. Ele explica que esse juramento foi um engano, ele se precipitou, não estava ciente das repercussões de um juramento desses. Ele se arrepende. Se ele convence o sábio, então o sábio pode cancelar esse juramento. O cancelamento não é desse momento em diante somente, é retroativo. O sábio arranca o juramento pela raiz, como se ele nunca tivesse feito esse juramento. Então falava sobre isso. O sujeito jurou que não vai comer certo alimento. E ele comeu parte do alimento. Se sobrou um kazai, no mínimo, 30 gramas aproximadamente, no mínimo, mesmo que ele já comeu parte do alimento, ele pode ir para um sábio, para que o sábio cancele esse juramento. Se o sábio não cancelar, ele tem que dar um sacrifício por o que ele comeu. Mas, se o sábio cancelar, então ele não tem nenhuma obrigação de trazer nenhum sacrifício, porque o juramento nunca existiu, foi cancelado pela raiz. Se ele comeu todo o alimento, já não sobrou nada, ele transgrediu o juramento dele completamente, o sábio não tem como cancelar mais esse juramento e ele tem que trazer o sacrifício. Não está tão claro. Fala Ravacha Bedrava para Ravacha. Enridame, qual é exatamente esse caso de Rava? Idemar Shelou Ochal, se ele disse que não vai comer esse alimento, então não pode comer um kazait. Mi kazait kamar de leissure. Então, que adianta que sobrou um kazait no final? Se ele já comeu um kazait, ele já transgrediu o juramento dele. Idemar Shelou Ochlena, e se ele jurou que não vai comer o alimento inteiro, Maíria Kazait. Que diferença faz se sobrou um Kazait ou menos? Afilo Koshonami, começamos com a fleta em cima. Mesmo que sobrou uma grama desse alimento, por exemplo, ele não transgrediu o juramento dele, que estava proibido de comer o alimento inteiro, sobrou uma grama, porque o sábio não pode cancelar. Então, coisa no caso de Rava, que se sobrou um Kazait, o sábio pode cancelar. Se ele comeu tudo, não. Não está claro. Podemos explicar o que disse Rava das duas formas que a mãe mencionou. Ou seja, podemos dizer que o caso de Rava é que o sujeito jurou que não vai comer um kazait ou mais. Então a pergunta era que se ele já comeu um kazait, ele já transgrediu o juramento dele. Que diferença faz que sobrou um kazait? Então, mas sim faz diferença. Migo de mania lexela, a kazait batra, mania lexela nami, a kazait kama. Se sobrou um kazait, o juramento ainda proíbe ele de comer esse último kazait. O juramento ainda está pendente. Ele pode ir para um sábio, e o sábio pode cancelar esse juramento para que ele possa comer o último kazait. Se o sábio fizer isso, ele vai cancelar o juramento inteiro pela raiz. Então, o sujeito não vai ter que trazer um sacrifício pelo que ele já comeu, se o juramento nunca existiu, se o cancelamento é retroativo. Ele não tem que fazer nenhum sacrifício. Se sobrou um kazait, o juramento ainda proíbe ele de comer esse último kazait. O sábio pode cancelar esse juramento para que ele possa comer esse kazait. E dessa forma, cancelar o juramento inteiro retroativamente e isentar ele do sacrifício pelo que ele já comeu. Se sobrou menos do que um kazait, o juramento não existe mais proibindo ele de nada. Porque sobrou menos do que um kazait, ele pode comer. Então, sabe, não tem como cancelar mais o juramento se o juramento não tem mais nenhum efeito sobre essa pessoa. Ele já comeu quase tudo, sobrou menos do que um kazait, ele pode comer o resto. Vem vai ter uma outra forma de explicar. Shelou Chlena, que o sujeito jurou que não vai comer o alimento inteiro. Isher kazait, hashevlei chulele. Se sobrou um kazait no final, que o kazait é o volume mínimo relevante de um alimento. Então, tem algo relevante aqui para que o sábio cancele o juramento para que ele possa comer o kazait. Se o que sobrou é menos do que um kazait, conforme a halakha não é algo relevante, o sábio não vai cancelar esse juramento para que ele possa comer algo que não é relevante conforme a halakha. Menos do que um kazait é considerado algo irrelevante quando se trata de alimentos. Então são duas formas de explicar o que disse Rava. O que se vê de Rava é que se a pessoa jurou que não vai comer um kazait e sobrou menos do que o kazait, a pessoa já transgrediu o juramento por completo. O juramento não existe mais, diz Rava. Então o sábio não tem como cancelar mais esse juramento. A pessoa tem que fazer o sacrifício pelo que já comeu. Meitre pergunta mais sobre isso. Mishenadarash te nezirut. A pessoa recebeu sobre si dois períodos de nezirut. Durante esse período, como a gente sabe, a pessoa não pode comer nada que vem da uva, não pode cortar cabelo, nem se impurificar a impureza do falecido. Digamos que ele recebeu o período padrão da Nezirut, que são 30 dias. Ele recebeu dois períodos desses. Ele respeitou os 30 dias, comando o figurino, e designou um sacrifício para trazer no final da Nezirut. Como qualquer outro nazir, quando ele termina o período da Nezirut, ele traz o sacrifício. E fala para ele, o que aconteceu depois foi que o sujeito foi para um sábio e o sábio cancelou o primeiro recebimento da Nezirut, ou seja, cancelou a primeira Nezirut que ele se comprometeu. Então o sujeito tinha recebido dois períodos, ele cumpriu 30 dias, designou um sacrifício, depois foi para um sábio e o sábio cancelou a primeira Nezirut. Então se esclarece retroativamente que o que se recaiu sobre ele foi o segundo Nezirut. Quando ele recebe sobre si dois períodos de Nezirut, a segunda Nezirut fica na sala de espera, esperando ele terminar a primeira, para depois que a segunda se recaia. Mas o que aconteceu foi que cumpriu com o primeiro período da Nezirut, dos 30 dias, designou um sacrifício, e essa primeira Nezirut foi cancelada. Então se esclarece retroativamente que se recaiu sobre ele 30 dias atrás, foi a segunda Nezirut. Ele já cumpriu os 30 dias. Ele pode já sacrificar o sacrifício que ele designou. Ele não é mais nazi. Ele pode beber vinho até. Então o que se vê daqui? Que ele cumpriu com 30 dias da Nezirut. E depois cancelou essa Nezirut. Então por que Rava diz que se a pessoa jurou que não vai comer um alimento e comeu o alimento, porque ele não pode cancelar esse juramento? Se a pessoa cumpriu com os 30 dias da primeira Nezirut, e o sábio pode cancelar essa Nezirut ainda, mesmo que aparentemente essa Nezirut se concluiu, porque se a pessoa jurou que não vai comer um alimento e comeu, o sábio não pode cancelar esse juramento. Falar para o caso dessa braita, é que ele não concluiu com o primeiro período da Nezirut. Para ele concluir com isso, ele tem que fazer o sacrifício. Ele não trouxe o sacrifício ainda, ele só designou o sacrifício. Então essa primeira Nezirut ainda está pendente, o sábio pode cancelar. Pergunta da Natália Kipê. A outra breta diz a mesma coisa, dizendo que ele cumpriu com os 30 dias da primeira Nezirut e também sacrificou os sacrifícios, e mesmo assim o sábio cancelou essa primeira Nezirut. Responde a Maria que essa breta que a gente acabou de ver, que mesmo se a pessoa trouxe o sacrifício, o sábio pode cancelar essa primeira Nezirut, é como o Rabi Eliezer, que diz que enquanto o Nazir não cortou o cabelo depois da Nezirut, ele ainda é Nazir. A Nezirut não se concluiu ainda. Então, conforme Rabi Eliezer, Tiglachad Meakva, ele cumpriu com os 30 dias da Nezirut, ele trouxe o sacrifício, ele ainda é Nazir. Não pode beber vinho enquanto ele não cortou o cabelo. Então a Nezirut está pendente ainda porque não cortou o cabelo, conforme a beleza. Por isso o sábio pode cancelar essa Nezirut. Se ele cortou o cabelo, fala, a Nezirut não pode mais ser cancelada porque ela se concluiu. Pelo Magatana, Gilar, temos uma outra breta que diz que mesmo que se ele cortou o cabelo, o sábio pode cancelar essa primeira Nezirut ainda. Então por que Rava disse, se a pessoa jurou que não vai comer o alimento e comer o alimento inteiro, por exemplo, por que o sábio não pode cancelar esse juramento? Amaravash Nezirut Karamit. Fala, Ravash, você está comparando a lei da Nezirut com a lei de um juramento? Migaramash Neash Lotahur, Rishonah, Vena. Falar abaixo é o seguinte, como explicam os comentaristas. Quando a pessoa recebeu sobre si dois períodos de Nezirut, o segundo período fica na sala de espera. Não pode se recair agora, porque o primeiro período se recaiu. A primeira Nezirut se recaiu, então a segunda Nezirut fica esperando. Ele cumpriu com 30 dias da Nezirut. E designou o sacrifício, sacrificou e cortou o cabelo também. O sábio pode cancelar o primeiro recebimento da Nezirut. Ou seja, pode dizer que a primeira Nezirut não se recaiu sobre a pessoa. Esses 30 dias, tudo isso que ele fez, o sacrifício e cortou o cabelo, se refere à segunda Nezirut. O sábio não está cancelando o que a pessoa fez. O ato da Nezirut se mantém. O sábio só está dizendo que a primeira Nezirut, na verdade, era a segunda. Porque a primeira Nezirut foi cancelada. A segunda se recaiu imediatamente, 30 dias atrás. Isso tudo bem? Porém, fala Ravashi, no caso do juramento, o sujeito jurou que não vai comer um alimento. E comeu o alimento inteiro, por exemplo. O sábio não tem como cancelar esse juramento, porque essa pessoa transgrediu o juramento por completo, esse juramento sai de cena, o juramento não tem mais nenhum efeito sobre a pessoa. Essa pessoa tem que fazer um sacrifício porque ele transgrediu, fez um ato proibido, uma seissur de transgredir o juramento dele. O juramento já saiu de cena, já não existe mais. O sábio não tem como cancelar o ato que ele fez de transgredir o juramento. Então, se sobrou um kazait, o juramento ainda está pendente, proibindo ele de comer esse último kazait. O sábio pode cancelar esse juramento, permitindo ele de comer o último kazait. E cancelando o juramento de forma retroativa, isenta a pessoa também de trazer o sacrifício, porque pelo que ele já comeu. Porém, se a pessoa já transgrediu o juramento por completo, já comeu todo o alimento, por exemplo, o juramento não tem mais nenhum efeito sobre essa pessoa, não proíbe ele de mais nada, o juramento já não existe mais, o sábio não tem como cancelar isso. Essa é a opinião de Rava, como explica Ravashi. A Meimar Amar, a Meimar discute com Rava. A Filo Achla Kula Nishalale. Mesmo se o sujeito jurou que não vai comer esse alimento e comeu o alimento inteiro, ele pode ainda ir para o sábio e tentar convencer o sábio que esse juramento foi precipitado, foi um engano, e o sábio pode cancelar isso, isentar ele do castigo, do sacrifício. E deixou Geik Mechussar Korban, porque se ele transgrediu um juramento, se esquecendo da proibição, o juramento ainda existe, obrigando ele a trazer o sacrifício. Então, fala a Meimar, também a obrigação de trazer o sacrifício por ter transgredido o juramento, é por força do juramento. O juramento ainda existe, não proibindo ele de alguma coisa, ele já comeu o alimento inteiro, mas obrigando ele a trazer o sacrifício. Então você pode cancelar o juramento, isentando ele de trazer o sacrifício. Ibemezid mechussar malkot. Se o sujeito ele comeu o alimento e transgrediu o juramento bemezid, ciente da proibição e do castigo, o juramento ainda existe, obrigando essa pessoa a ser chicoteada no tribunal, castigo das malkot. Aval kaftua lamudlo. Porém, fala mesmo assim, o sujeito ele merece as chicotadas, ele transgrediu o juramento bemezid, ele foi amarrado já no pilar do tribunal para ser chicoteado, o sábio não pode mais cancelar esse juramento. Por que de Shmuel da Marashma, como diz Shmuel? Kaftu ala amud verat bedin patur. Falou Shmuel, como a gente viu no Tratado de Makot, se a pessoa merece as chicotadas e foi amarrado no pilar do tribunal, ele fugiu do tribunal. Não vamos correr atrás dele para ele ser chicoteado, já é suficiente desprezo o que ele passou, então ele se isenta do resto do castigo. Então fala Meima, se a pessoa jurou que não vai comer esse alimento, comeu o alimento inteiro, foi amarrado no tribunal, porque ele transgrediu o juramento bemezid, então o juramento não existe mais obrigando ele a nada, porque ele já recebeu parte relevante do castigo dele. Esse desprezo de ser amarrado já é uma parte relevante desse castigo, o juramento não obriga ele a mais nada. O tribunal vai chicotear ele porque essa é a lei. Mas o juramento não existe mais, fala a Meima. Falou Eloi. A lei não é como a Meimar acabou de dizer, Atamrat Achalorat. Porque o que disse Shmuel é que se a pessoa merece as chicotadas e foi amarrado e fugiu do tribunal, isso é o desprezo que é suficiente. Também ser amarrado e também tem que sair correndo, fugindo do tribunal. Ele se isenta do resto do castigo. Mas só ser amarrado, Shmuel não diz que ele se isenta de alguma coisa. Portanto, se o sujeito jurou que não vai comer o alimento, comer o alimento inteiro, bebezi, foi amarrado no tribunal, o juramento ainda existe, obrigando ele a ser castigado. Ele não recebeu ainda um castigo tão relevante assim, sendo só amarrado. Então, o juramento ainda existe, obrigando ele ao castigo, que o sábio pode cancelar esse juramento retroativamente, isentando ele do castigo, classificando que o que ele comeu foi permitido, que o juramento nunca chegou a existir. Assim fica a lei, aparentemente. Amarava falava. Falava o seguinte, gado. O sujeito jurou que não vai comer o alimento A, se ele comer o alimento B. Ele pode comer o alimento B. O alimento B é o alimento da condição. É o catalisador. Se ele comer o alimento B, o juramento se recai sobre ele, proibindo ele de comer o alimento A. Então, o alimento A é o alimento da proibição, o alimento B, o alimento da condição. O sujeito comeu o alimento B, se esquecendo desse juramento. E depois ele comeu o alimento A, se lembrando do juramento. Quando ele comeu o alimento B, ele se esqueceu que se ele come o alimento B, ele está proibido de comer o alimento A por força desse juramento. Quando ele comeu o alimento A, na sequência, ele estava ciente do juramento. Patur, ele não é castigado. Porque a gente já viu essa lei faz alguns dapim, de Hadam Beshvoah. O juramento só se recai sobre a pessoa se a pessoa está ciente disso. Quando ele comeu o alimento B, que é a hora que o juramento deveria se recair sobre ele, ele não estava ciente disso. Ele se esqueceu que se ele come o alimento B, ele está proibido de comer o alimento A. Então o juramento não se recai. Ele pode comer o alimento A. Por isso ele não tem nenhum castigo. Rishonah Bemezid Beshneah Beshogeg. Se ele come o alimento B, ciente que o juramento vai se recair sobre ele, proibindo ele de comer o alimento A, quando ele comeu o alimento A, ele tinha se esquecido do juramento, Hayav, ele tem que fazer o sacrifício. O juramento sim se recaiu sobre ele, porque quando ele comeu o alimento B, ele estava ciente do juramento, ele se proibiu de comer o alimento A, comeu sem se lembrar da proibição, comeu o Beshogek, traz o sacrifício. O Corbano leveu o reto. Shtei Beshogek Patur. Se ele comeu os dois alimentos se esquecendo do juramento, ele não traz nenhum sacrifício, não tem nenhum castigo, porque quando ele comeu o alimento B, ele não estava ciente que o juramento ia se recair, então o juramento não se recai. Não tem Hadam Beshvoah. Viramos a página. Shtei Bemezid. O que acontece se ele comeu os dois alimentos ciente do juramento e da proibição? Achre letnai veadar achre leissure miche. Com certeza, se ele come o alimento B, ciente que o juramento vai se recair, proibindo ele de comer o alimento A, e comeu o alimento A também, ciente da proibição, ele é chicoteado no tribunal. Continuamos. Achre leissure veadar achre letnai. O que acontece se o oposto aconteceu? Primeiro ele comeu o alimento A, o alimento da proibição, e só depois ele comeu o alimento B, o alimento da condição. Então, Plukta de Rabbi Yochanan ver Ishtakish, além nesse caso, vai depender do debate de Rabbi Yochanan ver Ishtakish. Remanda matrat safek shma atra hayav, remanda malash matra patur. Com relação a atra, sabemos que quando a pessoa peca, ele só é castigado no tribunal se ele é advertido antes de pecar, da proibição e também do castigo. Nesse caso, o sujeito, para ser castigado por ter comido o alimento A, tem que ter sido advertido antes de comer o alimento A. Então, ele foi advertido. Falaram para ele, não coma o alimento A, porque talvez na sequência você vai comer o alimento B. E vai se esclarecer retroativamente que o juramento se recaiu sobre você anteriormente, proibindo você de comer o alimento A. Essa advertência é duvidosa, porque pode ser que ele vai comer o alimento A e não vai comer o alimento B, e não transigir nenhuma proibição. A advertência é não coma o alimento A, porque talvez você vai chegar a comer o alimento B e vai se proibir de comer o alimento A. E vai se esclarecer retroativamente que você cometeu um pecado comendo o alimento A. Mas é uma advertência duvidosa. Conforme Rabbi Yochanan, não faz diferença. A advertência duvidosa também obriga a pessoa ao castigo no tribunal. Ele comeu o alimento A, depois comeu o alimento B. Ele foi advertido. Ele é castigado com as chicotas. Ishtakish diz que não. Uma advertência duvidosa, fala Ishtakish, chama de advertência fraca. Não tem força suficiente para condenar a pessoa ao castigo no tribunal. Então, nesse caso, conforme ele diz, a pessoa não vai ser castigada. Tlan zu bazu. Um caso um pouco mais complexo. Lo hauzu imo hauzu, lo hauzu imo hauzu. Ele diz o seguinte. Se ele comeu o alimento A O juramento vai se recair sobre ele, proibindo ele de comer o alimento B. Se ele comer o alimento B, o juramento vai se recair sobre ele, proibindo ele de comer o alimento A. Então, o alimento A e o alimento B são alimentos de proibição e também de condição. A condição para ele se proibir de comer o alimento A é se ele comer o alimento B, e vice-versa. O que aconteceu? Vachal zu bezadon atzma, o beshigat haverta. Bezu bezadon atzma, o beshigat haverta. O primeiro caso é que ele comeu o alimento A, por exemplo, sabendo que se ele come o alimento B, ele está proibido de comer o alimento A. Mas ele se esqueceu que se ele come o alimento A, ele está proibido de comer o alimento B. Depois ele comeu o alimento B, se lembrando que se ele come o alimento A, ele está proibido de comer o alimento B. Mas ele se esqueceu que se ele come o alimento B, ele está proibido de comer o alimento A. Patur, ele não é castigado. Por quê? Como a gente viu, Adam Beshvoa, o juramento só se recai sobre a pessoa se a pessoa está suficiente, ciente que o juramento vai se recair. Quando ele comeu o alimento A, que é o momento do juramento se recair sobre ele, proibindo ele de comer o alimento B, ele não se lembrou disso. Então o juramento não se recai. Quando ele comeu o alimento B, ele não fez nada proibido. Quando ele comeu o alimento B, ele se esqueceu que se ele comer o alimento B, o alimento A se proíbe. Então o juramento que proíbe ele de comer o alimento A não se recaiu. Por isso ele não tem nenhum castigo. Zu beshigat atzma, o bezadon haverta. Zu beshigat atzma, o bezadon haverta. O que acontece no caso oposto? Quando ele comeu o alimento A, ele se esqueceu que se ele come o alimento B, ele se proíbe de comer o alimento A. Mas ele se lembrou que se ele come o alimento A, ele está proibido de comer o alimento B. E a mesma coisa quando ele come o alimento B. Ele comeu o alimento B, se esquecendo que se ele come o alimento A, o alimento B se proíbe. Mas ele se lembrou que se ele come o alimento B, o juramento que proíbe ele de comer o alimento A se recai. Hayav, nesse caso, ele é assim castigado, tem que trazer o sacrifício. Quando ele comeu o alimento A, ele se lembrou que o juramento vai se recair sobre ele, proibindo ele de comer o alimento B. Então esse juramento sim se recai. Ele comeu o alimento B, sem se lembrar da proibição, traz o sacrifício. Shtembeshoge patur. Se ele comeu os dois alimentos sem se lembrar do juramento, ele não tem nenhum castigo, porque quando ele comeu o alimento da condição, ele não se lembrou, não estava ciente que o juramento vai se recair, proibindo ele de comer o outro alimento, o juramento não se recai, nenhum dos dois. Shtembemezit. O que acontece se ele comeu os dois alimentos, ciente dos juramentos? Ashneam Mihaev, Arishonah, Plukta de Rabbi Yochanan, Vereish Lakish. Com relação ao segundo alimento, ele é castigado. Ele comeu os dois alimentos Bemezit, ciente do juramento e da proibição. Então ele comeu o alimento A, ciente que o juramento vai se recair, proibindo ele de comer o alimento B. Então esse juramento se recai, temos Hadab Beshvoa. Ele comeu o alimento B, ciente da proibição. Ele é castigado com as chicotadas no tribunal. Já com relação ao primeiro alimento, o alimento A, que foi o primeiro que ele comeu, vai depender do debate de Biokharan e Eresh Lakish. Porque quando ele comeu o alimento A, para ser castigado por isso, ele tem que ser advertido. Então ele foi advertido, não como alimento A, porque talvez você vai comer o alimento B, e você está comendo alimento A, transgredindo o seu juramento. Se ele come o alimento B, se esclarece retroativamente que o juramento sobre o alimento A se recaiu. Então se esclarece também retroativamente quando ele comeu o alimento A, ele transgrediu a proibição, transgrediu o juramento. Mas é uma advertência duvidosa. Conforme ele é meu Hanan, como a gente viu, não faz diferença. Mas conforme ele está aqui, sim faz. Quando ele foi advertido, não coma o alimento A, porque talvez você vai estar cometendo um pecado, porque talvez você vai comer o alimento B. É uma advertência fraca. E conforme ele está aqui, não é suficiente para obrigar a pessoa ao castigo no tribunal. Amar Avmari, Af Anan Namitenda. Fala Avmari, se vê esse conceito de Rava na Mishnah e Nedari. O conceito que Avmari se refere é esse que a gente viu, que se a pessoa condiciona a proibição, digamos, do alimento A, se ele come o alimento B, se quando ele come o alimento B, ele se esqueceu do juramento, ele se esqueceu, não estava ciente que o juramento vai se recair, proibindo ele de comer o alimento A, o juramento não se recai. Se vê a Mishnah e Nedarim, pulamos o parênteses. Nedresh Kagaut Ketzat. A Mishnah e Nedarim menciona vários casos de promessas que não se recaem sobre a pessoa. Uma delas é Nedresh Kagaut. Qual é o caso? Konami machalti vem shatiti, veniskar sheachal beshatam. Digamos que a pessoa promete que a cadeira dele vai estar proibida para ele, Konam, se ele comeu e bebeu hoje. Ele tinha se esquecido que ele sim tinha comido e bebido. Então, na hora que ele prometeu, ele não estava ciente que a promessa ia se recair sobre ele. Ele tinha se esquecido que ele comeu e bebeu. Então, ele não achou que a promessa ia se recair. Depois, ele se lembrou que ele sim tinha comido e bebido. A promessa não se recai sobre ele. Se ele diz que a cadeira dele está proibida para ele, por uma promessa, se ele comer hoje e beber, ele se esqueceu dessa promessa, ele comeu e bebeu. Mutar, ele pode sentar na cadeira dele. Porque na hora que ele comeu e bebeu, que é a hora que a promessa tem que se recair sobre ele, quando ele cumpriu a condição, para a promessa se recair, ele diz que a cadeira está proibida se ele comer e beber. Então na hora que a promessa se recai, é a hora que ele come e bebe. Mas ele se esqueceu da promessa, a promessa não se recai sobre ele. Betânia lá, e fala a Braita, que Shem Shinidresh Gagot Mutarim, Kachvot Gagot Mutarot. Assim como no caso da promessa, se a pessoa não está ciente que a promessa vai se recair, a promessa não se recai. Assim também, se a pessoa não está ciente que o juramento vai se recair, o juramento não se recai. Como no caso de Rava, a pessoa jurou que não vai comer o alimento A se ele comer o alimento B. Quando ele comeu o alimento B, não estava ciente disso, ele tinha se esquecido desse juramento. O juramento não se recai. Comeu o alimento B, pode comer o alimento A. Puramos o próximo parênteses também. Começo da linha. Eifa Taneshvot Beirava. Eifa, um sábio, estava transmitindo as leis do nosso tratado de Shvot na Yeshiva de Rava. Pagabei Avimi Achva. O irmão de Eifa, Avimi, o encontrou. Amarlei Shvot Shelo Achalti, Shvot Shelo Achalti Ma. Perguntou Avimi para Eifa. O que acontece se a pessoa jurou que não comeu? Outra vez jurou que não comeu. E tinha comido. Qual é a lei? Quanto sacrifício a pessoa tem que trazer? Amarei no Hayav Elahat. Falou Eifa, um sacrifício. A pessoa que jura duas vezes a mesma coisa, fala Eifa, o segundo juramento não se recai. Amarei Shtabasht. Falou Avimi, você está enganado. Harei Atzah Shvoah Lesheker. Quando ele jura que ele vai fazer alguma coisa, depois jura outra vez que ele vai fazer a mesma coisa, o segundo juramento não se recai. Ele já está obrigado a fazer por força do primeiro juramento. Mas aqui ele jurou sobre o passado, jurou em falso que ele não comeu, se obrigou a um sacrifício. Depois jurou em falso outra vez que não comeu, se obrigou a outro sacrifício. Não um juramento sobre outro, são dois juramentos independentes. Tem que ter dois sacrifícios, falar Avim, a lei é como Avim. Irmão, fala Avim para o seu irmão Eifa. O que acontece se a pessoa jurou que não vai comer 9 figos e depois jurou que não vai comer 10 figos? E ele comeu 10 figos. Quantos sacrifícios ele tem que trazer? Falou, Eifa, Hayav al kol achat v'achat. Ele traz dois sacrifícios. Ele comeu 10 figos, ele também comeu 9, também comeu 10. Traz dois sacrifícios, dois juramentos. Amar ishtabasht, falou, vinha para Eifa, você está enganado outra vez. E teixa lo achir, esse lo achir. Nesse caso, sim, é um juramento sobre o outro. Se ele jurou que não vai comer 9 figos, ele também não pode comer 10. Então o segundo juramento é irrelevante. Se ele comeu 10, ele só transgrediu o primeiro juramento. E traz um sacrifício só. E a lei como Avim. Outra pergunta de Avim. Shvashiloha é servetei shamal. O que acontece no caso oposto? Ele jurou que não vai comer 10 figos. Depois jurou que não vai comer 9 figos. E comeu 10. Qual é a lei? Quando o sacrifício ele tem que trazer? E não haavelahat. Falou aí, ele jurou que não vai comer 10. Depois jurou que não vai comer 9. Traz um sacrifício só. Você não pode comer 10, você não pode comer 9 também. Então, o segundo juramento é irrelevante. Amalei Shtabash falou, Avimi, você está enganado outra vez. Esseru Deloach, ela teixa miach. O primeiro juramento proíbe ele de comer 10. 9 ele pode. O segundo juramento proíbe ele de comer 9. Vem acrescentar algo. O segundo juramento também se recai. Então, se ele comeu 10, ele tem que ter dois sacrifícios. Ele trazia os dois juramentos. E a lei é como a Vime, em todos esses casos. Tem vezes que o que disse Eifa se aplica num caso diferente, como disse Rabba, Demarabba. Ele jurou que não vai comer figos e uvas no mesmo dia. Esse é o primeiro juramento. Depois ele jurou que não vai comer figos. Então, o primeiro juramento proíbe ele de comer figos e uvas no mesmo dia. O segundo juramento proíbe ele de comer só figos. Ele comeu figos e ele transgrediu o segundo juramento. Ele designou um sacrifício. Depois ele comeu uvas no mesmo dia. Fala uma novidade. Ele jurou que não vai comer figos e uvas no mesmo dia. Depois jurou que não vai comer figos e comeu figos. Ele transgrediu só o segundo juramento. Designou um sacrifício. O consumo dos figos sai de cena. Não é mais levado em conta. Depois ele comeu uvas, não transgrediu o primeiro juramento. O consumo dos figos foi arquivado, saiu de cena por completo. Então ele comeu só uvas, não transgrediu o primeiro juramento, não traz nenhum sacrifício. O primeiro juramento proibiu de comer uvas e figos, ele só comeu uvas. A Hanami, então, fala aqui também no caso de antes, que quando é Marshva Shelohal Eser, Vechazeva Marshva Shelohal Teisha. Ele jurou que não vai comer 10 figos, depois ele jurou que não vai comer 9. Vechal Teisha, e ele comeu 9. Então ele transgrediu só o segundo juramento. Vefrish Korban designou um sacrifício. Depois ele comeu mais um figo. Então nesse caso ele comeu 9. Transgrediu o segundo juramento, designou um sacrifício. O consumo dos 9 figos sai de cena por completo. Não é levado em conta para questões futuras. Ele comeu mais um figo, comeu um figo só. Não comeu 10. Os 9 saíram de cena, comeu só um. Então ele não traz nenhum sacrifício porque ele não transgrediu o primeiro juramento. Nesse caso, o que disse Eifa se aplica. Mas são casos diferentes. Eifa não se tratava desse caso. Isso fala que é uma paramos aqui por hoje. Não perca, mas vamos ver melhor a lei de Shvuachav, um juramento em vão. Um juramento irrelevante, quando é que se aplica, quando é que não se aplica, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.